Oi, meu nome é Ariana Menk e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. No episódio de hoje, eu tô mais uma vez com uma mulher maravilhosa, que eu sou muito fã. E ela é doce, ela é forte, ela é criativa, ela é linda, ela é amiga, ela é acolhedora. E eu acho que essa é a primeira vez que eu vou fazer uma abertura sem falar o que ela faz e só o que ela é, porque ela é a minha irmã, a Manuela Menk. E eu tô muito feliz de receber ela hoje aqui.
Oi, meu amor. É um prazer estar aqui. Tô um pouquinho nervosa, mas, enfim, prazer. Vai ser muito gostoso essa conversa. E tamo aí.
Vamos lá. Quem tá vendo aí, a mesa tá um pouquinho diferente, porque a gente tem Artex com a gente nesse episódio, que tá com uma campanha de Dia das Mães, que é já, que é o que eu aprendi com a minha mãe. E se é pra falar o que eu aprendi com a minha mãe, por que não com a minha irmã, né? A melhor pessoa.
Ah, perfeito.
Então, a gente vai papear bastante, vai passar por todos os lugares aqui. Uhum. Você falou que tá nervosa, e aí eu vou até dar uma claquete, porque desde que eu comecei o podcast, todo mundo fala, ai, leva a Manu, leva a sua irmã, e a gente tentava combinar, e uma vez combinou, marcou a diária.
E deu algum problema na semana.
Dois dias antes, liga ela, falando assim, eu não tô bem. Aí eu fui lá na casa dela, eu falei, Manu, quer cancelar a gravação de quinta? Não era esse o problema, mas enfim, eu acho que aí a gente já entra em um dos assuntos que eu gostaria muito de falar contigo, que é saúde mental. E você é uma pessoa que está na internet há mil anos.
Sim.
Antes de saber que aquilo era um trabalho, você já trabalhava ali. Antes de, na verdade, ser reconhecido como trabalho pela maioria, você já estava fazendo seu trabalho na internet.
Sim.
E isso, eu imagino que tem impactado você de um milhão de maneiras,
sim,
inclusive na sua autoimagem, na sua saúde mental e tudo mais. E hoje eu acho que você é muito mais franca consigo mesma, né, com todos esses impactos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar contando como começou. Como você começou nas redes sociais? Como é que isso entrou na sua vida?
Bom, acho que você foi uma das minhas maiores influências, né? Desde nova. Então, tudo que eu aprendi assim, na internet, ali nos primórdios, veio muito de uma influência sua. Inclusive, o Instagram mesmo, você baixou ele primeiro, me mostrou, e eu lembro que eu tinha amado, nossa, postar foto todo dia e tal. Então, eu tive muito essa influência sua. E foi muito natural, assim. Eu sempre gostei de trabalhar, de me expressar com fotos e de maneiras criativas. E eu acho que na internet a gente sempre se deu bem por conta disso, assim. Então, desde muito nova, eu já tive acesso a tudo, a todas as redes sociais e etc. E aquilo começou a tomar uma proporção muito grande. Até que, sei lá que ano que foi, aquilo começou a ser remunerado. No começo eu ganhava algumas coisinhas e depois aquilo começou...
E só o ganhar já era incrível,
né? E só o ganhar já era tudo de bom. E depois aquilo começou a passar por um trabalho, né? Estava na faculdade, inclusive, que foi quando rolou essa oportunidade de vir para São Paulo, de levar isso um pouco mais a sério, já que era um mercado que já estava acontecendo.
Sim.
Então, enfim, papai, você sabe, me apoiou e vim, até porque você também estava aqui, eu acho que para ele foi
sim,
deu mais segurança, né? Porque você estava aqui. E é isso, assim, foi meu primeiro e único trabalho.
Isso é
muito louco, que eu nunca tive, né? Eu tenho uma carteira de trabalho, mas eu nunca pude usá-la.
Sim.
Porque já comecei, já caí de paraquedas nesse mercado. E como sempre foi muito orgânico, muito quem eu era e quem eu sou, deu certo, tem dado certo. E tamo aí.
E assim, você fala muito ali, né? Quando você tá falando de Instagram, a gente tá falando ali de 2011, mais ou menos, que eu baixei, aí você baixou.
Uhum.
Quando você veio pra São Paulo, foi ali 2015, 2016?
2016, acho que abril de 2016.
E você tá falando de quando você tava na faculdade. E eu acho ótimo essa entrevista, gente, porque eu posso dizer que ela tá mentindo ou que ela tá errada. Porque eu sei tudo. Tudo que eu tô perguntando, eu já sei a resposta, quase. Mas tem um lance que é, tudo bem, começou a trabalhar. Mas quando você tava na escola... não era trabalho, mas você tinha uma coisa que rolava na internet. Você tinha um monte de fake no Orkut.
Sim,
de pessoas que se passavam por você. E eu lembro que os perfis tinham fakes de todos os seus amigos. Tipo, então, um fingia que era o outro.
Sim.
E tinha um ecossistema todo que rolava ali.
Uhum.
E eu sinto que sempre teve muito isso. As pessoas na internet amavam você.
Sim.
Por quê? Você consegue atribuir
algum... Ai, que loucura isso.
Tipo, da onde vem essa liga mesmo que deu?
Uhum.
Porque gente compartilhando coisa na internet há muito tempo, tem um monte.
Sim.
Mas a impressão que eu tenho é que desde que tu começou a fazer isso... as pessoas amaram.
Sim.
E nunca foi com estratégia. Você atribui a quê?
Mana, olha, isso é uma pergunta que eu me faço até hoje. Assim, acho que em partes... Na época, eu fui pioneira em algumas coisas, até na forma de me vestir, onde a gente morava, né? Eu acho que, naquela época, uma menina se vestir do jeito que eu sempre me vesti, sempre gostei de usar coisa larga, tênis, que é uma coisa hoje super comum.
Sim.
Hoje em dia é uma coisa bem aceita, mas na época era diferente, né? Então, eu acho que, como as redes sociais eram muito só essa parte física... tudo que eu postava, as fotos, as coisas que eu gostava, acho que eu sempre fui muito, muito autêntica, sempre gostei de várias coisas. Então, essa parte que eu sempre mostrei da minha personalidade e da minha vida, de certa forma, sempre cativou as pessoas.
Sim.
Mesmo quando isso não era algo rentável ou quando, né, quando não existia nenhuma estratégia para fazer. Então... É o que você falou, desde muito pequenininha, eu tinha 13 anos,
então...
eu já tinha um monte de fake no Orkut, e era uma época que, na época, eu tinha cabelo roxo, curtinho, enfim, então eu fui mudando, só que as pessoas continuaram a me acompanhar.
Sim.
E é uma coisa que as pessoas gostam de fazer, enfim, ver a minha trajetória de vida, o que eu já vivi, o que eu já sofri, o que eu já... E tamo aí, as coisas foram fluindo, eu fui me adaptando às novas redes que foram aparecendo, e funcionou como um trabalho e embarquei aqui para São Paulo por conta dessa oportunidade. Estou aqui até hoje por conta disso. Então, mas foi super orgânico, né? Você sabe? Foi uma coisa
total.
Bem...
Não, total. E quando viu, já estava acontecendo. E até tem, no meio dessa história toda, tem um lance... Teve até alguns entraves, assim. Porque eu falando de irmã, né? Eu e a Manu, a gente tem 5 anos de diferença. E eu demorei muitos anos para sair do posto de irmã mais velha. E de entender a Manu como uma mulher que sabia o que estava fazendo. E a gente tem uma briga que é icônica.
Qual é a da...
Não é essa.
Não é
essa. Então, aparentemente, nós temos 2 brigas icônicas, gente. Mas uma foi antes dessa, que foi aquela que eu falava... Não, você tem que fazer uma faculdade. Aquele
foi,
papo de milênio.
Foi Mariluz?
Assim,
foi Mariluz, tá?
Que eu achava... Esse negócio de internet aí vai acabar amanhã. Eu acho que tudo bem aproveitar agora, mas tem que fazer uma faculdade, tem que ter um diploma.
Porque pra você foi muito diferente também, né? Você teve uma educação e uma realidade diferente da que eu já tive, né?
E aí a gente entra num lance de irmãs também, que é isso. Eu sempre fui muito cobrada pra ter o meu diploma, pra estudar, pra não sei o que lá. E quando aquilo, 5 anos depois, já não fazia mais sentido pros meus pais, por exemplo, que pararam de cobrar isso da minha irmã, eu acho que eu, pessoalmente, me ofendi. Eu não sei exatamente.
Sim, mas eu entendi.
Mas eu falava, como assim? Se
é
eles
meio
não vão
frustrante.
Cobrar a minha irmã, eu vou.
Sim, sim.
Só que, né, enfim, gente, terapia, né? A gente faz e a gente resolve os problemas.
Não, e é legal porque depois virou uma ferramenta de trabalho pra você e pra todo mundo. Hoje todo mundo precisa, né, de certa forma, estar ali na internet. Então, acho que faz parte, assim. Realmente, a nossa educação foi muito diferente. E eu também, acho que você sempre foi muito disciplinada, sempre quis... Né, agradar muito papai e mamãe, sempre ser a filha. Você sempre foi muito
Sim.
metódica nesse lado, muito responsável. E eu já sempre fui a irmã mais nova que eu vivia no meu mundo. Se eu não queria, eu falava. Eu não gosto, não quero, não vou.
E é engraçado que isso escancara muito. Existe aquela máxima, né, de que o que mais incomoda, incomoda nos outros é o que, no fundo, a gente, de alguma forma, admira. Né?
Uhum.
E você teve sempre muito mais... Né, culhão para chegar e falar não tô afim, não vou fazer essa faculdade, não quero ir, não vou fazer. Eu falava, que menina abusada. Mas, no fundo, eu queria um pouco
dessa rebeldia.
Dessa rebeldia,
aspas, né?
De falar não quando eu queria falar não dentro
Sim.
de casa, né? Então...
Mas aprendeu agora, né?
Não, agora eu aprendi, gente. A gente tá sempre aprendendo, né? Mas eu acho que eu tive que trabalhar muito isso e parar de ter em você... um espelho do que tinha acontecido comigo. E hoje, sendo mãe, é muito louco, porque eu sempre pensava, pô, mas é o mesmo pai, é a mesma mãe, a mesma criação. E não é, porque a gente se transforma o tempo inteiro. Foram 5 anos. E eu sinto que, desde que eu tive o Bento, eu sou outra pessoa.
Sim.
Se eu tiver outro filho agora, meu outro filho não vai ter a mesma mãe.
Exato.
Isso é uma coisa que me veio hoje. Eu falei, gente, minha irmã não tem o mesmo pai e a mesma mãe que eu. E eu não vou ser a mesma mãe pro meu próximo filho.
Sim.
Que eu que vem aí, não agora, mas em algum momento há de vir. Então, isso me ajudou a empacotar toda a nossa história enquanto irmãs, e eu acho que depois que você veio para São Paulo, que hoje você é uma mulher bem-sucedida e que vai atrás das suas coisas, eu consigo hoje... Eu saí do posto de irmã mais velha, e eu acho que você super conta comigo, mas eu acho que hoje é mais porque você sabe que pode contar comigo,
sim,
independente
com certeza,
do nosso laço de sangue. Acho que a gente conseguiu criar uma coisa legal, assim.
Sim.
E, mana, deixa eu te perguntar. Na internet, eu lembro de um período... Agora isso deu uma sossegada, mas eu lembro de um período que você sofreu muito hate de fakes, né? Porque as pessoas é assim que elas fazem. Mas eu também lembro de episódios seus em época escolar de bullying pesado, assim. Lanchonete de escola americana.
Sim.
Humilhação no recreio.
Não sei.
Uma coisa te preparou para outra? Ou...
Porra, eu acho que nada prepara muito a gente para essas situações, né? Esse episódio nessa escola foi bem marcante, assim. Não é uma coisa que eu levo para mim hoje, mas acho que foi a primeira vez que mexeram comigo em público, assim, de graça, sabe?
As pessoas podem ser más.
Exatamente. Foi o primeiro contato. Tava na quinta série, eu acho. E eu sempre, de certa forma, mesmo sem querer, eu sempre fui amiga de todo mundo. Eu sempre era a menina que jogava todos os jogos e era líder. Eu sempre fui essa pessoa. Só que eu sempre gostava de transitar e conhecer pessoas novas e grupos novos de pessoa. E nessa época eu andava com umas meninas um pouco mais inteligentes na sala, enfim, estava focado em fazer acontecer. E eu lembro que eu fui muito zoada por isso, por outras meninas. Aí eu lembro que umas meninas mais velhas interviram, me defenderam, enfim. Foi uma situação que me marcou na época, eu lembro. E na internet, cara, eu aprendi... Ao longo dos anos, assim, eu acho que eu já tive conta de mais de 100 mil seguidores que eu já deletei, que não existe mais. Essa que eu tenho hoje, por exemplo, é outra. Eu já tive alguns surtos, assim, porque já fui muito mal interpretado. Acho que quem não foi mal interpretado na internet em algum momento? E era muito nova, então tinham coisas que eu não tinha aprendido ainda e que no meu mundo fazia sentido, só que quando eu colocava para fora, as pessoas distorciam o que eu queria dizer, né?
Sim.
Então, não foi, acho que, nessa escala de cancelamento que a gente conhece hoje. A internet era numa escala muito menor na minha época. Mas me impactou bastante, assim, me fez... enfim, desenvolver muitas inseguranças com a minha personalidade, com as coisas que eu acreditava, enfim.
É engraçado, né? Porque você, desde pequenininha, usava fralda ainda, ia de lancheira para a escola... A Manuela era a criança que chegava na escola, abrindo os braços e falando, pessoal, eu cheguei. Aí, sei lá, minha mãe...
Eu não sabia disso.
Meus na época do Batista de shortinho vermelho.
Shortinho vermelho.
Cheguei.
Entendi.
Bem piquititica.
Cabelo enrolado.
E ela era daquelas que, sei lá, meus pais davam R$2, ela comprava tudo de bala na cantina, chegava na sala...
E na época eram sacos e sacos, né?
Era muito dinheiro, R$2 de bala. Era 3 por 10 o frigelo.
Sim, sim.
E aí você jogava, assim, no...
Dava pra todo mundo. Desde pequena, né? Que característica.
E eu acho gozado ver, porque eu sei que a gente se transforma ao longo da vida, mas eu acho que muito dessa sua espontaneidade de criança se perdeu. E eu acho que se perdeu porque te podaram numa época que você ainda estava descobrindo
explorando,
quem você era.
Sim.
Que eu acho que tem um preço alto de crescer...
Exposta, né?
Monitorada assim. Mesmo, sabe? Porque quantas coisas eu falei de errado, e falo até hoje, né? Mas que eu não concordo mais, coisas que eu fiz que hoje eu reprimo, mas fez parte da minha trajetória. Só que isso foi guardado pra mim, assim. Isso não foi exposto, porque eu fui adolescente sem câmeras. Né? Sem câmeras, não, né? Mas sem internet.
Sim.
Então, quando eu vejo... Pô, você já deletou contas muito grandes, ficou com ela fechada por anos. Eu lembro que eu já trabalhava com internet quando você já estava com uma conta fechada.
Sim.
Que as pessoas ficavam me seguindo para ver você.
E tem gente bloqueada desde essa época. As pessoas
que
não paravam.
Pede para ela me desbloquear. Pede para ela me desbloquear.
Loucura.
E eu acho que isso foi muito... Você deu um poder enorme para os outros te limitarem, né? Então, você foi mal interpretada. Hoje, eu já acho que você tem... Você banca uma má interpretação.
Sim,
ah, querida.
Exato. Era diferente. Antes eu não tinha, nem eu tinha certeza de quem eu
tava
era.
Se descobrindo, né?
Então, quando as pessoas me diziam coisas sobre mim, me machucavam, né? Era natural. Mas foi uma, assim, eu acho que nada me traumatizou tanto, assim. Acho que mexeram comigo, foram importantes até para eu conseguir aprender a preservar o que era meu, assim, ver... Sim. Encontrar
os limites, né?
Exatamente, encontrar esses limites e ter uma parte minha que é só minha e aprender mais no silêncio, assim, para depois externalizar isso. Então, eu acho que esse medo de mostrar essas facetas minhas e partes da minha personalidade, hoje eu tenho bem menos esse medo porque eu tenho mais segurança de quem eu sou. Sim. E, enfim...
Mas sabe também o que é só seu, né? Que não precisa ser exposto.
Total, total.
Porque naquela época a gente também não tinha muita ideia da repercussão das coisas. Então era meio quase sem filtro mesmo. Sim. Sai falando qualquer coisa, fala qualquer coisa. Tinha pouquíssimas...
É, e o Twitter. Aí hoje, por exemplo, não gosto muito da plataforma. Acho que, enfim...
Tem virou muita... um grande lugar de que sabe odiar pessoas
e coisas. Sabe despejar coisas. É. E nunca simpatizei. E, na época, existiu um hate por conta de Twitter, assim, por falar coisas... Mas, no final, acho que eu era muito poliana, assim, de maneira muito escancarada, sabe? Sempre querendo ver o mundo de uma forma que as pessoas não tinham a mesma ótica que eu. E eu acho que a ótica real, ela não é tão bonita quanto a que eu tinha mesmo. E eu estava aprendendo isso ainda.
Sim.
Então, eu acho que isso irritava muito as pessoas, sabe? De ser muito...
Desconectada com a realidade,
muito
mas era
good
sua.
Vibes, muito. Mas é a maneira que, até hoje, me faz passar pelos problemas. E é o jeito que eu vejo a vida, mas com um pouquinho mais de pé no chão e sabendo o que
de
falar e como
de
falar.
Consciência de privilégios, consciência de classe.
Totalmente.
Eu acho que tudo isso é uma coisa que nasce, que desenvolve com a gente, né?
Sim.
Principalmente quando a gente vem de posições privilegiadas, até a gente se deparar com o mundo real demora um pouco.
Uhum.
E eu acho que, como a sua trajetória é um pouco diferente da... Eu, por exemplo, fui para o mercado de trabalho, né?
Sim.
Então, fui para o mercado de trabalho, fui bater ponto, fui pegar ônibus, fui coisas que você não precisou fazer. O que não quer dizer que a sua trajetória seja menor do que a de quem tem que fazer isso em algum momento, né?
Sim.
Mas é muito importante, sim, abrir o olhar e conseguir enxergar o que está em volta e entender que o nosso mundo não é o mundo, né?
Não,
mas,
total.
Eu entendo que quando se tem lá seus 13, 14 anos escrevendo qualquer coisa no Twitter, ainda a gente não sabe disso.
Sim.
Né? Hoje eu vejo você com uma consciência completamente diferente, muito mais desenvolvida do que sempre, do que era quando você era novinha. E eu acho que é natural.
E eu acho que eu cresci numa cidade também que é uma bolha dentro do Brasil.
Total.
Né? Então, Balneário é um lugar muito diferente. E São Paulo, é da mesma forma que quando você veio para cá...
Me ampliou muito.
Rolou esse upgrade bacana, também rolou comigo. Então,
atualizou o software.
Atualizou 4 vezes o software. Então, foi muito bom porque eu tive contato com diversidade, com lugares diferentes, com pessoas diferentes e...
Realidades diferentes,
vida real mesmo. Então, aqui, me apaixonei por São Paulo por conta disso, porque... De alguma forma ou outra, eu e você, a gente nunca se encaixou em Balneário, eu nunca tive tanto, sempre transitei em grupos lá, porque era muito difícil, assim, ter uma compatibilidade, né? E quando eu vim para cá, eu me senti mais em casa, assim.
E eu lembro muito, tudo bem, que é engraçado, né? Quando você fala que veio para São Paulo e aqui você começou a ver pessoas diferentes e tudo mais, ao mesmo tempo, quando eu lembro você de Balneário... Assim, todo mundo que sofria bullying era teu amigo e era amigo brotherzaço de ir em casa. Então, numa época ainda que... Tudo bem que hoje em dia a comunidade LGBTQIA+, ela tá muito... Conquistou espaços.
Uhum.
Ainda é sofrido, assim, mas 15 anos atrás... que é quando a gente morava junto, você era amigo de todos os gays da cidade, assim. Então, uma galera que tinha, não tinha se assumido em casa, que tinha vergonha na rua, tinha vergonha na escola, contigo sempre eram...
Sim.
Eles eram pessoas que se sentiam à vontade. Muitas pessoas fora daquele padrão estético de Balneário Camboriú também. Eu lembro que você era super amiga.
Sim.
Então, querendo ou não, essa sua abertura... para enxergar outras realidades, sempre existiu.
Sim, total.
Só que você não foi exposta a tantas realidades diferentes até então.
Sim,
né?
Sim.
Então, eu acho que sempre esteve lá.
Sim,
mas você
com certeza.
Foi realmente
dá para citar
aqui.
Vários amigos ali que eu tive.
Muitos,
bem
muitos. Eu lembro de vários nomes aqui.
E
vamos falar do lance de mudança de cidade, porque a minha... a gente fez as mesmas mudanças todas, só que em momentos muito diferentes da vida, né?
Sim.
Então, e impacta muito uma mudança. A primeira que eu fiz com quase 7 anos, com 7, você fez com 2. Então, essa meio que...
Não senti.
Pra você, sua vida começou, a sua memória começou em Fortaleza.
Fortaleza.
Né?
Graças a Deus.
Glória.
É,
I love you, Sarah. Então, e lá eu fiquei até os 16. E tu ficou até os 11. Uhum. Que lembrança você tem dessa mudança dos 11 anos? Você tem alguma lembrança? Sabia o que estava acontecendo?
Eu sabia o que estava acontecendo, mas, cara... Não sei se é uma coisa de família, assim, mas eu nunca tive... Sempre me sentia muito protegida com vocês, com o pai e com a mãe. Então, nunca tive medo, assim. Quando eu cheguei em Balneário, ai, eu vou chorar.
Esse assunto é sensível.
Exato. Não, mas... Quando eu cheguei em Balneário, ai, eu odeio falar chorando, porque eu só lembro de boas lembranças, assim.
É, a sensação que eu tenho, que eu sei que é a que meus pais têm, a Manu também tem, é a de... A gente desceu, foi tudo muito simbólico, assim, nessa nossa mudança, né? Eu tinha 16 anos, então, pra mim, eu me mudei no meio do ano letivo do terceiro ano da escola.
Foda.
Então, foi punk, assim, pra mim mesmo, essa mudança. Só que eu tinha essa mesma sensação. Eu super tava sentida, sofrendo. Mas a gente desceu de carro, a gente entrou no carro no Ceará e foi dirigindo... Meu pai foi dirigindo até Balneário Camboriú, então foram 3 dias de viagem, né? Meu pai só dirigia durante o dia. E a sensação que dava, olhando assim para trás, era meu pai dirigindo, minha mãe do lado, nós duas atrás e a nossa cachorra no meio. Então, a sensação que dava era que o mundo todo cabia naquele carro, assim. Eu olhava assim em volta, eu pensava que toda aquela vida já não ia mais existir, mas dava uma tranquilidade de saber que a vida inteira, tipo, o nosso mundo todo estava lá dentro. E foi a segunda vez que eu experienciei isso, um pouco mais intensa, porque a minha dos 7 anos é isso. Você quer seu pai e sua mãe,
sim,
você vai embora,
sim,
né?
Sim, sim.
Eu senti muito por ficar longe da avó, mas, mas foi isso. E aí, em Balneário, foi todo um novo mundo. Parecia um universo paralelo, né?
Estou completamente diferente.
Porque Fortaleza é esse lugar, né, super hospitaleiro, de pessoas calorosas, muito desprendidas, eu acho, de
qualquer preconceito.
De preconceito,
coisa.
Que impunham pouquíssimos padrões, porque, né, que se respeita mais a diversidade, apesar de ser ainda um lugar que escancara bastante as desigualdades sociais, era uma realidade muito diferente. A gente vai para Balneário Camboriú, que é uma cidade minúscula, no litoral de Santa Catarina,
elitista.
Onde todo mundo parece modelo.
Uhum.
E as pessoas vão de Audi para a escola com 16 anos, sem carteira de motorista. Assim, simplesmente eu falava, cara...
Faz tudo a pé, tudo seguro.
Todo mundo tem o cartão do pai.
Na frente da praia.
Assim.
É.
Então, foi um contraste super grande, assim, né? Mas eu também acho que a gente achou um jeito de sobreviver ali muito rápido.
Eu acho que é isso, assim. Por isso que eu falo dessa parte da minha personalidade. É uma coisa que teve sempre presente comigo desde pequena. Eu acho que porque eu tinha aquela base forte em casa, por mais que não fosse perfeito, mas era uma base de muito amor, eu nunca tive medo, né? Eu nunca tive lembranças negativas a respeito dessas nossas mudanças. Então, Fortaleza, para mim, foi perfeito. Balneário, para mim, foi perfeito. São Paulo, para mim, tem sido perfeito. Então, acho que eu tô nos, né, todos os lugares que eu pude morar, eu aprendi, vivi o que eu tinha que viver. E acho que... Eu levo isso, sabe? É assim que eu levo essas mudanças.
Sim.
Então.
E a importância que é, né, mana, a gente ter essa base sólida, porque eu nunca vou me esquecer de uma ligação que o pai fez no meu primeiro dia em São Paulo, que eu tinha me mudado pra cá.
Uhum.
Ainda nem tava estabelecida. Eu lembro da roupa que eu tava. Isso vai fazer 12 anos. 11. Eu lembro da ligação. Ele falou assim: filha, tô te ligando pra dizer que, mais uma vez, que você sempre tem pra onde voltar. E, cara, você saber que você tem pra onde voltar dá uma segurança tão grande de arriscar e voltar de várias maneiras. Ali ele estava se referindo a um espaço físico, né? Se na sua casa aí, sei lá, sua nova cidade não funcionar, você tem a sua casa, a sua cidade. Mas esse ter para onde voltar, eu acho que ele abrange várias outras coisas, porque abrange, qualquer decepção profissional, amorosa, qualquer coisa mesmo, a gente sempre tem para onde voltar.
Sim.
Sempre eu sei onde resgatar a gente, sabe? Quando a energia tá baixa, eu sei aonde eu consigo voltar.
Sim.
Que é quando a gente se junta e a gente, né, tá todo mundo ali e parece que realmente tem um... Nossa, alimenta a alma mesmo. E aí, bom, falando aqui, resgatando o comecinho do podcast que eu falei da campanha de Artex, que é o que eu aprendi com a minha mãe, eu acho que nessa a gente consegue enumerar várias coisas que a gente aprendeu com a minha mãe.
Muita coisa.
E aí, vamos fazer um bate-bola.
Tá.
De coisas que a gente aprendeu com Dona Carlise. Mãe, ela tá aqui nesse porta-retrato, não sei se vocês estão vendo. Mas, é, nessas, por exemplo, a mãe sempre foi uma pessoa que mudou muito, desde antes da gente existir. Então, de Juiz foi para Porto Alegre, que foi para Brasília, que voltou para Porto Alegre, que foi para Natal. Então, eu acho que eu aprendi com a minha mãe a me adaptar às mudanças. Uhum. E a tirar o melhor das delas. Experiências.
Total. Nossa, tanta coisa que eu aprendi com a mãe. Nossa, eu acho a mãe muito equilibrada, assim. Eu acho que é uma das qualidades nela que eu acho mais fortes e que eu admiro muito, assim, porque eu tenho essa dificuldade. Eu acho que todo mundo tem um pouco essa dificuldade de encontrar esse equilíbrio na vida, em tudo que seja. E eu acho que é uma pessoa que ela gerencia bem os problemas, ela, emocionalmente falando, é uma pessoa muito equilibrada, que já viveu coisas e conseguiu manter a cabeça ali no lugar, né? Não é sempre nem muito, nem pouco. É. Enfim, eu acho isso muito incrível da mãe, assim. E a parte criativa dela, que eu acho maravilhoso também, muito autêntica. É, muitas coisas, assim. Aprendi muito com ela.
É, eu aprendi com a mãe também a respeitar quem se é. Ela sempre foi aquela que, quando a gente... Ela não tá afim, ela fala, não tô afim.
Ela é sensacional.
Fantástico, não tá afim, não tá afim.
Grossa.
Aí a gente zoa, só grossa. Mas é isso, não tá afim, não tá afim. Isso é maravilhoso. Muito inspirador.
Hoje eu sou bem assim.
É, eu, olha, veio bastante, veio com força aí também. É, e eu, bom, agora que a gente saiu de casa, coisa que eu aprendi com a mãe foi a cuidar de casa, assim. Ela sempre, eu acho que parte desse conforto de saber para onde voltar é que nossa casa sempre foi muito aconchegante. Sim. Independente de épocas em que a gente tinha mais grana, o que era mais apertado, o que era mais difícil.
Sim. Sempre tudo organizadinho, arrumadinho, cheirosinho.
Tudo era aconchegante. É. Ela sempre cuidou, sempre botou um vasinho com flor, sempre botou uma foto, sempre botou a mesa. Por mais simples que fosse, a mesa sempre estava bonitinha, posta. É. Então, é isso, sem dúvida. Acho que tanto eu quanto você levamos para nossas casas,
total.
Né?
Nossa, total. Não vivo a minha casa exatamente a mesma coisa. Sou apaixonada por esses cuidados.
E é essa a lembrança que eu quero que o Bento tenha da casa dele.
Ai, que lindo. Vai ser uma delícia.
Que era uma casa que era gerenciada com amor. E é isso, para cuidar de casa, Artex, que está apoiando esse podcast, é realmente um lugar que tem de tudo. Desde
tudo.
Roupa de cama, a caminha bem feita, decoração, vasinho, vela, enfim. É, aprendi com a mãe também a amar sem prender. E eu acho que isso é muito difícil.
É, e ela tem muito isso, né? Eu acho que ela sempre nos deu essa liberdade, sempre pastorando como uma boa mãe. Mas
escorpiana,
isso é um PS muito importante. Mas, ao mesmo tempo, sempre entendendo que aquela liberdade era nossa e a gente precisava viver as coisas que a gente tinha que viver.
E que nós não somos dela.
Exato.
E que E de tanto a gente não... Ela saber que a gente não é dela, a gente é muito grudada nela.
É verdade.
De tanto ela soltar a gente tá sempre no pé dela.
É isso, nunca foi sinônimo de não amor, né? Muito pelo contrário.
Imagina.
A mãe, ela pode não ser a pessoa mais grude, mimimi, diriti, só que ela é, nossa, dá pra sentir amor de longe, assim, pelo cuidado, por ela sempre estar presente de alguma forma, enfim. Eu amo.
Mãe, não se acostuma, tá? Tem outras coisas também, mas é Dia das Mães, a gente vai focar só aqui no bom.
Só na coisa boa.
E se você também quer deixar a sua casa mais aconchegante, mais com essa carinha de casa, de lar mesmo, e levar para casa de vocês o que a gente aprendeu com a nossa mãe, tem desconto para os ouvintes do podcast. O cupom é DESCONTOPNPB. E, mana, vamos lá. Eu acho... Tem tanta coisa, porque é muito louco. Eu te conheço profundamente, eu te conheço há 30 anos.
Sim.
E eu sinto que as pessoas da internet não têm ideia de quem você é. Por mais que você seja verdadeira lá, eu acho que tem muito pouquinho seu.
Tem
ali,
pouquinho. Sabe? Olha os traumas aí.
Então.
Entendeu?
E tudo bem também, porque eu acho que a gente não é pra todo mundo.
Sim.
E tudo da gente não é pra todos.
Eu tenho prazer de estar nesse lugar. As pessoas não poderem acessar tudo que eu sou e posso ser,
sabe?
É
uma forma de se proteger também,
total,
né? E mesmo as nossas vulnerabilidades, a gente tem que ter muito cuidado na hora de expor, porque as nossas vulnerabilidades expostas são a maior arma que a gente pode dar para as pessoas, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com quem a gente divide isso. Mas, por exemplo, o seu lado bem-humorado, que acho que lá em casa todo mundo é meio palhacito, né? Mas não aparece muito isso online.
Não, eu às vezes... É engraçado isso, porque sempre quando eu quero postar alguma coisa que eu acho que
palhacita,
foi muito engraçada, eu acabo deletando, porque não sei, assim, às vezes é uma insegurança de mostrar esse lado meu também. Mas isso é uma das coisas que eu mais ouço dos amigos próximos, assim. Né? Eu vou fazer, às vezes, shooting, trabalho. Eu sou aquela pessoa que lança alguma coisa no estúdio, aí a equipe inteira ri. Então, quem é mais próximo a mim conhece esse meu lado um pouco de humor, assim, né, que eu tenho. Mas não é uma coisa realmente que eu exploro muito na internet.
Eu amo, gente. Manuela é bem palhacita. Aliás, em casa tem vezes que é incrível. todo mundo meio palhacito. E tá, eu vou falar de uma coisa chata agora, mas que eu acho que é interessante a gente falar, porque relaciona com muita gente, porque todo mundo já passou sobre. E assim, eu adoro que os relacionamentos traumáticos da minha irmã, eles são, não sei se mais traumáticos para mim ou para ela, porque eu participei dos momentos críticos, assim, de forma ativa, querendo matar todos.
Ai, foi foda.
E, cara, que dedo podre, né, até casar.
Caraca, foi. Mas eles me enganaram, pô.
Me enganaram também.
Porra, então, foi foda. Não foi uma coisa, assim, você sabe que meu histórico de pessoas e namoros nunca foi muito longo, assim. Nunca.
Mesmo assim, foi.
Nunca. Né, eu achava que eu selecionava bacana, legal, só que não, não foi bem assim. Mas não me arrependo de nada, assim. Eu vejo o meu histórico aí de namoros, que foram 3 namoros mais significativos, assim.
Mais cagado que o outro no fim.
Mas, assim, tinha que aprender coisas ali, né,
sim,
mano? Acho que eles... isso é uma coisa que me perguntam frequentemente também, né? Como que essas portas nunca foram fechadas, né? De eu ter sempre...
Como manter a fé ainda e se relacionar de novo, né?
Eu acho que eu nunca idealizei muitas coisas. Acho que nunca sonhei muito. Ai, casar com tantos anos e meu namorado tem que ser isso e aquilo.
Uhum.
E eu fui aprendendo na marra o que que era, quais eram os meus limites, o que que eu admirava num homem que estava comigo, o que que me trazia segurança, o que que me broxava. Enfim, eu acho que eu tive que aprender isso na prática. Mas, assim, me jogando muito, porque eu sempre fui, sim, assim, sempre muito intensa. Então, acabou que o meu sofrimento, ele perdurou aí em alguns relacionamentos, porque sempre me entreguei muito.
E também eu acho que a gente ainda não entende, quando a gente começa a se relacionar, o que cabe naquela relação e o que não cabe. Tem coisas que a gente confunde muito facilmente com amor, né?
Sim.
Com cuidado, com o outro se importar com você. Então, assim, eu acho que você tem bagagem aí suficiente para falar pra gente como reconhecer um relacionamento abusivo. Eu acho que todos os 3 que você sabe que eu tô falando, uhum, tiveram notas. Umas mais intensas do que outras. E manifestações diferentes de abuso mesmo,
sim,
sabe? Como reconhecer de forma sutil? Porque tem alguns, por exemplo, o primeiro... Teve uma hora que escancarou.
Não, que ele ali, todo
ele
mundo
ligava,
já...
Que, né, a minha irmã ia, sei lá, no mercado, ele mandava mensagem chamando de tudo que era nome, que estava na rua, que não valia nada, um negócio bizarro. Mas essas sutilezas do abuso.
Mana, eu acho que na minha época, no meu primeiro namoro, eu tinha o quê? 21 anos, né? Fazem 9 anos atrás. Tinham coisas que não eram tão faladas como são hoje, né?
Sobre, sim,
enfim, o que é um relacionamento tóxico e o que a gente passa ali sem perceber e tal. E eu acho que eu tive que... eu fui aprendendo isso com as minhas experiências e com essa informação que eu tenho visto que é super necessária, que é falada aí sobre essas relações. Mas, assim, a partir do momento que você começa a ficar... A gente tem que começar a ouvir mais esses incômodos, né, que a gente sente, de ouvir uma coisa atravessada e falar, porra, mas não precisava ser desse jeito. E a gente sempre acaba deixando passar porque quer uma relação confortável, que, né, não quer nenhum tipo de debate, não quer discutir e tal. E eu acho que eu fiz muito isso, assim. Sempre tive insatisfeita com várias coisas e sempre tive um pezinho um pouco atrás com outras, mas eu nunca tive... Mas a minha prioridade sempre foi manter aquela relação.
Sim.
A custo de quê, eu fui ver depois a custo de quê. Só que eu acho que o que mudou é que hoje eu consigo identificar exatamente quando alguém está me fazendo sentir mal a respeito de mim mesma, a respeito do meu corpo, quando alguém está me diminuindo como mulher, quando alguém está me fazendo perder a minha liberdade. Eu acho que isso está muito presente comigo hoje, e eu acho que hoje, quando eu visualizo essas características em alguém, isso já me brocha de uma forma que não
que
me...
Que nem avançaria,
que não,
né?
Avançaria nunca mais.
É. E eu acho que isso é uma coisa, a gente tem que prestar muita atenção em como a gente se sente com a gente mesma quando a gente tá com o outro.
Uhum.
Porque isso, eu acho que foi a Maria Homem que falou que o incômodo, ele não mente, né?
Uhum.
Tudo, onde tem incômodo, tem coisa,
sim,
sabe? Então, eu acho que se a gente tá numa relação que com frequência te faz se sentir incapaz, feia, chata, burra, enfim, tantas coisas que a gente acaba se sentindo por causa do que o outro, né, projeta na gente, uhum, cobra da gente.
Uhum.
Eu acho que é isso. Estar num relacionamento saudável é estar bem consigo mesmo.
Sim.
Né? E eu acho que hoje você vive muito isso, uma,
sim,
relação muito saudável.
Sim.
O Lucas é um cara incrível.
Dez.
Né?
Dez.
E que eu acho que despertou o melhor de você, porque ele deixou você ser. Eu acho que daí a gente volta pro lance da mãe, que é o amar sem prender.
Sim.
Sem prender a pessoa numa expectativa alheia, sem prender a pessoa nos seus ideais. E eu acho que o Lucas faz isso.
Eu acho que a gente se encontrou muito bacana, assim, na personalidade. E depois eu fui ver que aquarianos e sagitarianos se dão super bem. Mas, coincidência ou não, são signos muito livres, né? Muito... da liberdade de fazer o que faz bem, etc. E eu acho que eu sempre levei isso para minhas relações, apesar de nem sempre acontecer o mesmo comigo. E com ele não foi diferente. Eu sempre dei liberdade para ele fazer, ir e vir quando ele quisesse, independente se eu estava afim ou não. E ele também sempre me deu essa liberdade. Então, eu acho que foi um caminho muito pessoal meu de me valorizar e de entender, uhum, os meus limites e o que me dava tesão em alguém ou não. Mas, com ele, eu acho que eu consegui colocar em prática tudo isso que eu aprendi ao longo dessas relações. Assim.
Sim.
Ele me deu liberdade para isso e ainda me deu esse boost de confiança de um parceiro que está ali comigo sempre.
No melhor e no pior.
No melhor,
né?
E no pior. E, enfim, não é à toa que eu quis casar com ele muito cedo.
Ah, e
que
isso
se desenvolveu.
Falar. As pessoas, é engraçado, né? Com alguma frequência, a gente ainda vê mulheres falando assim: ah, eu tô namorando há X tempo, quero muito casar, mas ele não me pede em casamento.
Isso é muito louco, né?
E eu vejo muitas mulheres frustradas: ah, ele ainda não me pediu em casamento.
Isso é uma loucura, e eu não consigo entender qual que é o...
Não, e ela tanto não consegue entender, porque ela pediu o marido dela em casamento. E aí eu quero... E aí, galera? Essa pessoa que fala assim: ah, Manuela, queria tanto casar, mas ele não me pede casamento. E aí?
Peça você. eu nunca tive, como eu te falei, eu nunca tive muito essa idealização do que seria um pedido de casamento, quando que eu ia casar, se eu ia casar, se ia ser, pedido ia ser no banheiro ou na cozinha, não sei, nunca foi uma coisa que eu idealizei. Mas, pô, conheci o Lucas, cara, bateu muito, muito, assim...
É isso.
É isso, é o cara pra mim. E eu senti isso, eu estava numa viagem para Portugal, na casa de umas amigas, eu já estava com ele faz uns 3 meses. E assim, eu estava...
Um relacionamento longuíssimo.
Longuíssimo, tanto que a mãe achou que eu era louca, não me apoiou.
Todo mundo achou um pouquinho, mas eu apoiei na época.
Mas foi...
Porque eu pensei, qual é o pior que pode acontecer?
O que eu achei bacana? Por quê? Eu não estava esperando, assim... Eu não estava esperando o que a mãe tinha para me falar, mas o que você me falou me marcou. Eu falei assim... O máximo que pode acontecer... foi na época da gente morar junto, né? O máximo que pode acontecer é não dar certo, vocês seguem a relação, ou vocês vão acabar a relação, ou vocês vão seguir cada um na sua casa e tá tudo certo.
Assim, qual é o pior que pode... E a gente tá falando aqui de um ponto de vista que não é religioso, né?
Sim.
A gente não é praticante de nenhuma religião, eu sei que... Claro, né? Ninguém casa querendo separar. Mas o pior que pode acontecer...
No final, e aí...
Então, assim...
E são muitos, muitos medos e muitas coisas... Parece que é tudo muito cronometrado. Então, a partir de 5 anos, tem que fazer tal coisa. A partir de 10 anos, é o... E eu nunca entendi muito isso, assim. Tanto que minhas relações duraram um ano e meio. Eu falei, pô, não cheguei lá, né? Não consegui nem ver se ia dar certo ou não.
Sim.
Mas com ele, eu...
Três meses bastaram.
Me provou que não existe tempo, que não existe hora, né? A gente vai fazer 4 anos de casado, 5 anos juntos. É uma relação que... Porra, não dá pra descrever, assim, muito foda. Queria que as pessoas pudessem viver isso também, de ter um parceiro, um amigo em um lugar que você pode realmente falar de todas as suas vulnerabilidades e falar sobre assuntos que sempre são difíceis de falar, mas que eles precisam ser falados. Sim. E eu acho que a gente encara muito isso junto, né? É, e nas minhas outras relações eu não tinha esse espaço para debater sobre certas coisas. E nem coragem, nem segurança para bater de frente com alguns assuntos. E eu acho que hoje eu tenho...
É que eu acho que, de alguma forma, todos os teus outros relacionamentos, os caras te olhavam de cima para baixo.
Uhum.
Se sentindo superiores de alguma forma, mais poderosos de alguma forma.
Sim.
É, então, eu acho que essa vibe de eu sou incrível faz com que você se sinta num degrau abaixo. E eu acho que você e o Lucas estão, tipo, muito no mesmo nível. Assim, vocês se olham de frente mesmo,
de igual para igual. É, não tem essa competição, né? É engraçado, porque eu acho que minha primeira relação era muito o contrário, assim. Era uma pessoa insegura.
Mas ele tinha uma banca de que era o cara.
Mas a pessoa...
No final, todos eram, né, Manuela? Bem inseguros. O problema de todos era isso.
É, só que... É. Nossa, não preciso nem contar os casos do primeiro pra saber que ele era inseguro, né?
Bem, então.
Que é pesado demais. Mas, enfim. Então, eu acho que o que mudou foi isso. É, e com o Lu, enfim, eu tenho essa liberdade. E as coisas têm que ser fáceis. Eu acho que... É,
você tem que forçar.
Não, é. Eu acho que não é que não vai ter desafio. Eu acho que as relações, elas precisam ter desafios. A gente precisa aprender um com o outro. A gente precisa acessar alguns assuntos e resolver esses assuntos. Mas nada mais normal do que isso. Mas tem que ser leve, cara. Se tudo é muito difícil, se uma saída gera uma discussão, se uma roupa que você usa
medo
gera
de falar alguma coisa,
se você não sabe, já está muito errado. Não é esse tipo de relação que a gente quer. A gente não se amarra a alguém para ter esse tipo de relação, para ser metade do que a gente pode ser. Então, eu acho que esse é um bom sinal, assim, de que as coisas não estão indo bem.
Sim.
Se é muito difícil, se fica num vai e volta, se as coisas não mudam, realmente você não se sente confortável naquela relação, eu acho que já é um sinal vermelho para você, enfim. Melhor. Existem milhões de pessoas no mundo.
Bilhões,
de novo,
né, gente?
Né?
Bilhões de pessoas. É, e aí, a gente tem atendendo... Eu fico pensando assim, que depois do Lucas, é como se ele tivesse te curado de muitas coisas, mas eu não acho que é isso, eu não acho que as pessoas têm esse poder.
Uhum.
Mas eu acho que ele deu espaço para que você se curasse de muitas coisas. Antes do... É, por si mesmo, de se conhecer e ter essa liberdade de ir atrás da sua cura, né?
Uhum.
Teve um período teu que foi muito complicado para mim. E que eu briguei esses dias. Nem te falei, eu briguei no Instagram esses dias. Por causa de você. Que eu acompanhei, que foi o da tua compulsão alimentar e da tua relação extremamente insana com a comida, com a autoimagem e o quanto aquilo te levava para cima e para baixo. A gente era vizinha de andar e, às vezes, eu via o lixo. E eu via a quantidade de comida que tinha ali. Eu falava, cara, minha irmã tá precisando de ajuda agora.
Uhum.
E é um assunto muito delicado, mas que eu vou trazer, especialmente porque você perdeu muito peso nos últimos meses. E eu recebi, sei lá, esses dias uma menina falando assim, vou parar de seguir sua irmã, alguma coisa assim, porque lá tá ela fazendo culto à magreza. E eu falei, cara, você não tem a menor ideia...
Do que é fazer culto à magreza.
Do que levou ela até aqui, entendeu? Porque todo aquele né, aqueles anos em que você estava diferente do que você está hoje, que você estava, né, com um peso maior, não foi vivendo saudável. Não foi vivendo saudável, é isso. Acho que tem muita gente que tem pesos diversos, eu não acredito em peso ideal, mas que dá para ser saudável e não ser magro. Dá para ser saudável e vestir números maiores.
Sim.
Mas o que eu via era você se entupindo de comida até chorar. Entendeu? A ansiedade ser tanta de descontar ali na comida, a comida demorava para chegar, você pedia outro delivery. Era um negócio insano e que ninguém...
Era.
E eu tô expondo aqui, mas é que eu não sei
não
nem se
problema.
Eu poderia.
Não, não tem problema nenhum.
Mas porque eu acho, é isso, as pessoas veem muito a camada das coisas.
Sim.
Eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar muito atenta ao culto da magreza, que tá voltando com tudo, que eu fui uma adolescente que tinha capas de mulheres magras dizendo que eram...
Que é o corpo.
Eram acima do peso.
Uhum.
Então, isso causou um dano bizarro na forma com que toda a minha geração se enxerga. Mas a sua perda de peso, ela veio através de uma cura da mente, assim.
Sim.
De você trabalhar a sua ansiedade, de você trabalhar a sua autoconfiança, de você trabalhar a sua segurança na vida mesmo, em quem você é como profissional.
Não, total, mano. E eu acho que você tá... É isso, assim, eu, quando eu era mais jovem, Eu já cheguei a pesar 50 quilos, certo? Sim. Isso já é quase uns 10 quilos que eu peso hoje, a menos.
Sim.
Então, naquela época que todo mundo batia palma pra mim, que eu era linda e maravilhosa...
Tava ferrada.
Eu tava zoada. Eu lembro. Essa época era porque eu tive realmente anorexia, que eu não comia, e enfim... Foi uma época muito difícil, muito, assim, no auge ali do Instagram, dessa coisa da ascensão, de subir, crescer e tal. E eu acho que, para uma menina que tinha esse problema com segurança, quando eu consegui essa aprovação das pessoas através da minha imagem, isso virou uma obsessão para mim.
Porque você chegou ali.
Porque meu valor era aquilo, né? O que eu conhecia do meu valor era, eu tenho um corpo bacana,
sou
as pessoas
magra.
Gostam, eu sou magra, sou bonita. E é isso que... Isso quando eu tinha 19 anos.
Sim.
Então, eu foquei muito as minhas energias nisso aí. E foram... Foi praticamente uma década de sofrimento. Foi uma montanha russa, né? De não comer. E aí, depois que eu vim para São Paulo, que aqui... Os estímulos já eram outros, já foi muito do não comer para comer muito, então é comer uma pizza inteira, ligar para a mãe chorando, e era uma insanidade, assim. E eu fiquei mais de 10 anos da minha vida tentando curar isso. Então, foi um processinho de formiguinha, eu acho que foram as relações que eu tive, eu acho que foi essa minha vontade de cura mesmo, de acessar o que doía e tentar entender... quais eram os meus valores para além daquilo, como me sentir confiante para além disso aqui, que é tão pouco, sabe?
Porque eu acho que é isso, você se construiu enquanto profissional na internet sendo bonita. Em resumo, era isso. Então, assim, cara, então o que eu tenho que ser? É magra e bonita? Porque, por bonita, a gente tá falando num geral, é ali naquela fase que você tava magérrima, as pessoas ficavam batendo palma para você sem parar,
sem
saber que você tomava um suco de melancia por dia. Que era exatamente isso que você fazia. Você batia uma melancia no liquidificador e só tomava aquilo durante o dia.
Desmaiava.
Então, é isso. Eu acho que hoje, que você atravessou essa treva alimentar aí, eu acho que é importante falar um pouquinho também desses altos e baixos, e não come nada, e come
não.
Até... Não, eu lembro da vez daquela caixa, que deve ser o tamanho dessa mesa, de esfirra do Habib's, cara.
Nossa, passei mal esse dia, hein? Eu lembro.
Vomitou um monte, dor de estômago e chorando porque se sentia culpada. Então, só queria mesmo deixar... Eu acho que a mensagem que fica aqui é ser gordo não é estar doente. Assim como ser magro não é estar saudável.
Não.
E nenhum emagrecimento ou ganho de peso está atrelado diretamente só a isso. Assim. As pessoas têm muito mais coisas embaixo.
Exatamente. E eu acho que é muito sem noção você... Querer descredibilizar alguém ou diminuir alguém porque aquela pessoa está com o corpo num padrão mais aceito, né, na sociedade. Então, beleza, gente, eu emagreci, mas eu emagreci porque na pandemia eu engordei 20 quilos tomando álcool o dia inteiro, fodida da cabeça, comendo o dia inteiro. Sim. Não é porque eu estava legal, 3 meses sem transar. Então, tipo assim, é sério, eu não tinha libido, eu não tinha nada. E aí tá tudo bem, porque a Manuela se aceita mesmo com o corpo. Gente, não tá tudo bem, não é sobre o meu corpo, é minha vitalidade, eu não tenho vida. Não...
Eu acho que é isso, você ganhou
no
peso.
No meu caso, foi isso que aconteceu. Então...
Da mesma forma que muita gente ganha peso depois que se liberta de noias, de anorexia, de bulimia e começa a se relacionar melhor, ganha peso e tá feliz.
E tá feliz, e tá tudo
incrível.
Certo.
Então, eu acho que é só pra gente não ser tão leviano nos julgamentos,
né? Sim.
E vamos lá, mais coisa que eu quero saber de você.
Tell me.
Você fez algumas faculdades, né?
Fiz.
Não terminou nenhuma, porque a vida te atravessou e te apresentou uma nova profissão.
Exatamente.
Mas a primeira que tu fez foi design ou foi moda?
Moda.
E aí? O que, que você achava que era e por que, que
Pô,
você parou?
Pô, cara, a minha vida acadêmica foi um desastre, né? Fiz faculdade porque tinha que fazer. Queria? Não queria, mas tinha que fazer.
Nunca quis, né?
Nunca me senti preparada para escolher algum curso. Mas rolou moda. E a partir do princípio que gosto de me vestir bacana, gosto de moda. Comecei a fazer moda, mas não era... Era tudo muito... Eu não gostei da galera. Achei uma galera meio fútil no que eu vivi ali. Não gostei muito. E já não era uma coisa que era certa para mim. Então... Aí, eu acho que foi na época que eu viajei, que eu fui para Boston.
Ah, é que você fez o intercâmbio em Boston.
Que eu fiz o mini
Boston, o lance do dente? Do dentista ou foi em Madrid?
E uma perna inteira ficou amortecida por causa do sapato do Dr. Martens, foi esse?
Não, e que tu tava com dor de dente, eu amo,
não,
gente.
Não, era dor de dente, mas é porque eu tava com São Paulo, um sapato tão pesado, andando, que simplesmente metade do meu corpo travou.
Inclusive
até
o dente.
Até o dente.
E aí eu lembro...
Eu tava inchada, eu acho que inchou, né?
Não, eu lembro, e era uma época que você não comia, essa foi uma época treta, que eu acho que você comia
não,
maçã.
Não, a Madri eu comia só iogurte.
Louca, ah, completamente
horrível,
louca.
Gente,
mas eu lembro que dessa do dente...
Não, mas o de Boston eu comia bacana, legal.
Show, tudo, aproveitou.
Tudo.
Mas eu lembro que esse que teve dor de dente, eu lembro que você tava lá, e aí você me ligou e falou assim, eu tô com dor de dente. Eu falava, você quer que eu faça?
Que meu anjo?
E é engraçado
coisa
que
eu recorri até você, né?
Sim. E eu acho que é uma coisa de irmã mais nova, que por muito tempo, assim, cara, não sei o que fazer, vou chamar minha irmã.
Sim.
E aí eu falava, Manuela, assim, eu realmente, daqui...
Eu não posso te ajudar.
Eu não sei o que eu posso estar fazendo. Aí eu falava, cara, liga, se tinha o seguro de saúde. Eu sei que, em resumo, não, pra eu tive que ligar pro seguro daqui.
Ai, Ariana.
Eu
amo. Nossa. Mas, no fim, eu nem lembro de nenhuma ida ao dentista. Acho
eu acho
tudo
que passou. Por causa que era só bota o problema,
pode ser,
né?
Pode ser.
Que loucura, gente.
Que loucura.
É isso.
Era 3 quilos cada lado, tá?
Se o dente estiver doendo, olhe primeiro o sapato que você tá usando. E aí, moda, foi nessa época. Você foi
nessa época, eu fiz moda, viajei, aí voltei e fiz design gráfico, porque,
sim,
enfim, sempre estive inserida, sempre gostei.
Ah, é isso. Eu e você, a gente já fez curso de Corel, de Photoshop, de finado Flash. Flash não existe mais,
Flash,
né?
Era o Flash, cara.
Flash que fazia animações, uh-huh, e demorava 8 anos pra carregar o site.
Uh-huh.
A gente fez curso de um monte de coisa,
foi,
né?
Foi, muita coisa.
E aí isso te levou pro design.
Eu gostava
design.
De desenhar.
Corel.
Exato, Corel. E aí, fiz design. Aí, quando você vai fazendo design, você vai desanimando com o mercado. Você fala, se eu me formar disso aqui, eu vou ganhar o quê? Eu vou pra onde? Em Balneário Camboriú. Pô, aí eu desanimei. Aí, fui morar em Boston. Fiz aquele mini intercâmbio em Boston. Não, mas agora, me perdoa. Acho que não foi essa a ordem. Porque eu lembro...
Teve um que tu foi, que eu já morava em São Paulo.
Então, acho que eu fiz... Ah, não, foi isso. Aí eu fui pra Madrid, voltei e comecei turismo, porque eu adoro viajar. Por que não começar turismo? Não sabia onde mais me enfiar, não sabia mais.
Foram as três, né? Moda, design gráfico e turismo.
E eu, não deu, óbvio que não deu certo. Então, no meio da faculdade de turismo, eu já estava recebendo um monte de convite para trabalho em São Paulo.
Uhum.
Eu lembro que a primeira vez que eu não pude vir foi que a Manu Gavassi me convidou para fazer parte de um clipe dela muito, uhum, antigo. E eu não tinha muito acesso a essa realidade ainda, né? Então... eu lembro que foi uma oportunidade que eu tive que deixar passar, porque tinha que comprar passagem, era muito em cima e tal, tal, tal.
Uma das primeiras campanhas que tu fez foi a de Birkin?
Cara, mana, eu já fiz antes, eu fiz Mundo Lolita antes, eu fiz algumas coisas mais regionais
lá
antes.
De Santa Catarina, né?
Aí a gente fez Crocs junto também, que foi uma que faz anos, a gente fez
Mas
Birkin.
Mas acho que a que marca foi a Birkenstock, que a gente fez junta. E foi 2014...
Eu era novinha, eu não tava em São Paulo ainda.
E eu lembro a diferença... E hoje eu faço campanha contigo até hoje, né?
Uhum.
Que a gente fez
essa última. A gente mudou, né?
E aí eu lembro a Manuela desse jeito. A Manuela tem esse negócio de, ai, eu não vou fazer. E no começo ela não entendia muito. E aí eu lembro que uma hora a diretora da campanha falou assim, ai, nessa cena aqui eu preciso que você sorria.
Ai, você lembra de umas coisas que eu não lembro.
Mas é porque eu fiquei vergonha. Falando, cara, como é que eu vou agir aqui? Minha irmã tá pagando mico. E aí eu lembro que ela falou assim, eu não vou sorrir, eu não tô afim de sorrir. Aí eu falei, caralho. Hoje ela é uma atriz, assim. Alguém manda, ela faz plantar bananeira no set, ela planta bananeira, ela entrega tudo.
Nossa,
e daí eu falei,
Ariana,
Manuela, é o seguinte, a gente está sendo paga aqui.
Você vai estar sorrindo, sim.
Você vai sorrir. Eu puxei ela de canto, assim. Eu falei, Manuela, você
Nossa,
vai sorrir.
Nossa, eu não lembro. Eu só lembro que o trabalho foi ótimo.
Mas eu fiquei assim, nessa hora, eu falei...
Ai.
Desculpa, minha irmã não tá num dia bom, gente. Mas aí eu vejo a tua evolução hoje e é,
sim,
maravilhoso.
Porque antes eu era muito crua, né? Então, assim, não tinha muita noção. Era
e tem
só...
esse sangue rebelde aquariano,
sim,
aí de não vou
de
fazer.
Sim, de não vou fazer, não quero, não gosto, né? Mas
não
a,
sou
gente, a gente vai aprendendo aí a se comportar. A se comportar em algumas situações,
E aí, falando de viagem, você fez viagens muito incríveis, assim, já,
Putz.
Né? E qual foi o lugar mais incrível que tu já conheceu? Eu acho que eu sei.
Ai, caraca, que difícil.
Incrível no sentido assim de, cara, pisei aqui.
Porra, Hong Kong, né?
Mianmar ali.
Porra, foi foda.
E como foi essa ida pro Oriente, assim, de chegar?
Mano, foi uma experiência muito louca. Foi uma viagem que eu fiz com meu família do meu ex-namorado. E a gente ficou uns 20, 25 dias,
foi um
se
tempão.
Eu não me engano. Foi... Então, a gente chegou em Dubai, aí de Dubai a gente passou o ano novo, que foi muito emblemático, em Hong Kong, que é a primeira virada, então eu vi aquilo de perto. É, a gente foi para Mianmar, que é aquele país budista ali também, que abriu para turismo só em 2014.
Então, foi logo antes,
foi logo
antes,
depois,
né? Logo antes abriu. Que abriu, aí você foi logo na sequência, né?
Tanto que era super, o aeroporto já era bem pequenininho e tal. Eu fui para Bangkok, Tailândia. Essa viagem, a gente deu uma circulada, assim. Eu conheci uns 3 países e umas 4, 5 cidades, não lembro. Mas foi uma experiência muito foda, assim. Até hoje fico mal, porque não tenho muitas fotos daquela viagem. Eu lembro que meu celular, na época, deu um...
A minha foto favorita tua da vida, eu acho que é a minha marca, aquela dos balões.
A dos balões. Porra, aquela foto.
Já vai por todas.
Ariana, aquela foto. E eu te contar o jeito que aquela foto foi tirada. Nossa, pessoa azeda, não queria tirar. Aí, quando ela tirou, foi a melhor foto. E era bem melhor do que as dele.
Não, maravilhosa a
Ficou
foto.
Linda a foto. E aí, até hoje, pra mim, também é uma das minhas fotos mais...
Acho linda, linda,
porque
linda.
Parece um quadro, né?
E o que é viajar pra ti, assim?
Cara, viajar é expandir, assim. Acho que é conhecer mais da gente, é conhecer mais do mundo. Nossa, é conhecimento, é cultura. É uma experiência muito foda, assim. Acho que a nossa família sempre... O vô sempre incentivou a família inteira a viajar muito, sempre viajou muito. Você também já teve várias experiências viajando. E o pai também sempre nos... Na medida do possível, ele sempre conseguiu
proporcionar... No Brasil, a gente viajou muito com ele, né?
Eu falo mais internacional, mas sim. Viagem no geral, nossa, a gente viajou muito de carro, quando criança.
Sim.
E são memórias que eu guardo e vou guardar para sempre, assim, porque...
E agora, juntando viagem, falou do pai, tu tá vendo? Não vai dar, eu preciso de 7 episódios contigo. Berlim.
Berlim.
Maratona de Berlim, corrida.
Aconteceu.
E o esporte na tua vida também.
Foda.
Que é uma... A gente falou super da mãe aqui hoje, mas também, né, isso é uma... Dia dos Pais, dá pra fazer um episódio inteiro,
nossa,
do pai.
É.
Porque ele também teve uma influência bizarra na nossa vida e nas nossas experiências.
Tal.
E a corrida é uma herança dele, né? Eu corri uma maratona em Paris por causa dele, com ele. E eu sempre falo que eu só consegui finalizar essa maratona porque ele tava comigo. E você correu uma maratona de Berlim sozinha.
Foda.
Cara, como foi essa experiência, assim, de...
Mana.
Porque só quem já correu uma maratona, 42 quilômetros, entende o que acontece a partir do 30º.
Nossa, depois do muro dos 30, foda.
Chega no 30, você fala, cara, falta 12.
Nossa, mana, foi uma experiência, assim... Bom, isso é total influência do pai, sempre... E eu acho que eu mergulhei na corrida, foi um... Não só por influência dele, mas porque foi um lugar que me trouxe muita cura, assim, de cabeça.
Confiança.
Confiança, sempre me superando, uma corrida após a outra. Então, era um momento, e sempre foi um momento de meditativo para mim, onde eu não pensava em nada. Se eu tinha os meus problemas ali, que eu estava fritando a corrida, sempre me tirou desse lugar muito nocivo, assim, da cabeça. E me mostrou uma força que eu tinha que eu desconhecia, assim. Então, ter essa oportunidade também de ter trabalhado com uma marca bacana que me levou para essa maratona de, sim, Berlim foi muito legal. E a experiência de correr, mana... Bom, você já até... Né, você viveu isso na pele, mas realmente... Correr sozinha foi...
Cara, eu fico pensando muito nisso, assim. Porque quando eu fiz a de Paris antes, então, quando você teve essa experiência, eu sabia o tamanho da bucha que era, assim. E sozinha, porque eu pensava, cara, sozinha... Eu não sei, assim, eu não vou dizer que eu desistiria, mas eu não sei, tal, porque desistir é um negócio... E eu pensava isso na prova. Quando eu
desistir
comecei a ficar,
é foda.
Eu pensava, cara, se eu tá doendo muito, mas se eu finalizar, essa dor vai passar daqui a pouco. Se eu desistir, vai doer, acho que pra sempre.
Sim.
Eu não vou desistir, eu ficava, eu não vou desistir. Uhum. Só que, bom, o pai é um coach.
Ele é o maior coach
ele
da
é
história.
Coach de nascença.
Sim.
E ele tava ali no meu ouvido o tempo
e faz
inteiro.
Massagem, levanta, vamos, filha. E o pai,
e
ele já...
Da onde vinha?
Mano, era uma força que nem eu sabia que eu tinha. Assim, acho que pensava muito no pai, no percurso inteiro. Do Brasil foi eu e a Julie, que é outra,
sim,
mais velha que eu. Ela é endócrino, se não me engano. Mas corredora também. Só que ela... treina, é corredora, corredora, assim.
Atleta, né?
Atleta. E ela já estava treinando, já tinha corrido maratona, estava treinando para essa há um tempo, e eu aceitei o convite 3 meses antes. Então, eu consegui fazer treino de 20 km. Para além disso, eu descobri no dia se eu era capaz ou não de fazer. Então, acho que foi todo o contexto, assim. Eu estava na Alemanha, que, enfim...
Raízes.
Primeira vez que eu conhecia Berlim. Então, eu só topei a prova porque a prova é a maratona mais plana que a gente tem hoje em dia. Então, é um percurso que é muito mais fácil. Fácil, entre aspas, né? Mas é um percurso que não tem tantos desafios, assim.
É mais constante, né?
É mais... É tudo mais plano, não tem tanto... esforço a mais, e toda aquela energia de corrida, de ter gente no percurso inteiro,
bandinha,
e eu quase chorava no meio da prova, porque era Beatles tocando ali, não sei o que tocando aqui.
É demais.
Falei, meu Deus, se eu desabar agora, eu não consigo, pelo amor de Deus, foca. E aí cheguei, também quando eu cheguei, assim, sentei no meio fio, terminei 5 horas e 15, assim, os últimos quilômetros eu já tava tipo, meu Deus, só me deixa chegar, pelo amor de Deus. Mas... assim, eu cheguei no meio fio, eu só desabava, eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro pai e pra mãe, mas foi uma experiência, assim, indescritível mesmo, e depois a gente fica uns 3 dias mancando, assada em lugares que eu nem imaginava.
Anestesiado também, aquela adrenalina parece que ela fica por dias no seu corpo.
Nossa, mano.
E assim, né, essa descarga que dá de emoção, eu também chorei horrores quando eu terminei.
Nossa,
chorei igual uma louca. Que doido que é essa sensação. Só que é isso, a força que te dá vai para além da prova,
perdura,
né?
Perdura, né?
E você se sente seguro para outras coisas, além da corrida.
Isso é muito... Porque é um lugar que você escolheu estar para ultrapassar todos os seus limites. Então, quando você sai de uma corrida, você sai diferente, com certeza. Seja ela de 5, de 7, 10, 15, né? O que for o seu desafio. Mas é sempre um combustível a mais que a gente leva para o nosso dia a dia. Enfim, que dá um boost de confiança aí.
Não, e aqui... Bom, eu falo, gente, que a Manuela, vocês não sabem quem ela é, mas, ó... Beleza, corrida já era internet, mas Manuela já jogou basquete no time da cidade.
Já.
Manuela já foi escoteira, foi acampar lá em Brasília, voltou toda ralada, de insolação, sei lá.
Fui bem do esporte, né? Sempre, bastante.
Super, e aí teve a época do surf.
Quando chegou Balneário. Sim.
E é legal como você sempre se arriscou. E é engraçado, agora assim, conversando, me veio na cabeça isso. Eu sinto que você, desde que existe, há 3 décadas, você vive experimentando. E as suas experimentações são sobre você, assim. Porque eu acho que eu acho que tem muitos ônus de você crescer exposta, de você crescer na internet, de você estar sempre com o holofote do outro e a projeção do outro sobre você. Eu acho que isso tem consequências muito grandes e que precisam de monitoramento. Mas, por um outro lado, você sempre... A sua profissão... Porque em algum momento a gente é atravessado pela vida adulta e a gente precisa fazer dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, assumir responsabilidades. E você foi assumindo dentro de quem você era. E eu acho que toda a sua existência, ela é... em função de você descobrir quem você é, o que você gosta, e não tem medo de arriscar.
Sim.
E você consegue flutuar em várias coisas sem se prender. Eu acho que você não foi interrompida. Eu acho bonito isso, porque você não foi interrompida por uma rotina maçante da maioria das pessoas do mundo, né? Então, eu acho que é um lugar de privilégio, por mais que tenha... consequências que precisam ser monitoradas.
Sim, sim.
Eu acho bonito isso, que é uma grande jornada de descoberta que eu acho que tinha que ser de todo mundo, mas a gente acaba sendo atravessado por mil
várias
coisas.
Várias questões mais fortes, né?
E eu acho que isso é muito legal. E agora eu espero que você leve adiante o seu lance de cantar.
Sim.
Porque eu acho que é uma voz linda, que eu acho que você, por muito tempo, ficou guardando só pra si, e divulgava um pouquinho, e ficava anos sem postar cantando. E aí, eu queria saber disso, assim, de cantar. Onde te toca o cantar? Gente, a minha irmã canta muito bonito. Vai lá no Instagram dela e vai procurar. Ela canta muito bonito mesmo.
É, mana, nossa, eu sempre gostei muito, assim, de música. É, acho que a nossa família sempre teve essa influência forte.
É muito musical,
forte.
É.
Música, e assim, não necessariamente... A gente nunca esteve envolvido na música, mas a gente sempre ouviu muita música.
E
no
música
sentido
boa,
de,
né?
E música tipo, boa.
E músicas variadas, assim, né?
De vários gêneros, sempre muito CD. Papai e mamãe sempre tiveram muito isso. É, mas eu sempre... Meio que secretamente, eu sempre gostei de cantar, pra mim, assim. É, sempre fui viciada em todos os tipos de programa, desde as primeiras edições.
Parênteses, a Manuela descobriu a Jessie J e a Manuela descobriu o Justin Bieber.
Isso eu... antes da fama. Não, mas...
É que eu falo, as pessoas não acreditam.
Mas eu era muito, sempre fui muito rata, assim, de internet.
Muito.
De procurar pessoas novas e covers, e pessoas que cantam legal e tal. Eu acho que a minha musicalidade hoje, o pouco que eu sei, porque eu não sei nada ainda...
Ah, é um universo muito vasto, né?
Eu sei porque eu sempre ouvi muito, eu sempre tive muitas referências, assim, por mais que digitalmente, eu sempre acompanhei muita gente e sempre me interessou muito, assim, e ver o avanço das pessoas, enfim. É, e eu acho que essa parte minha de me dedicar hoje a um hobby meu, que é a música também... É mais uma prova dessa maturidade, dessa segurança que hoje eu tenho, que eu não tinha, né? Porque a gente também tem essa coisa, depois que a gente amadurece e fica mais velho, de que a gente só pode depositar o nosso tempo a coisas que nos deem lucro, né? A coisas que... É, até porque tem gente que só tem tempo para isso, né?
Sim.
Mas tem gente que deixa de fazer, às vezes pode fazer, tem o tempo de fazer, mas não faz... Porque, nada, mas isso eu tô ganhando o quê com isso aqui? Se eu não tenho essa recompensa do dinheiro de tornar isso lucrativo, então por que, que eu vou fazer?
Sim.
Mas
A gente está numa era de monetização de hobbies e se não monetiza, não faz.
Não pode, né? É proibido. Então, eu me dei uma confiança assim de, cara, eu sou aprendiz da vida e de tudo, sempre serei. E é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu quando eu paro para aprender, é uma coisa que eu posso ficar horas fazendo. Então, comprei, enfim, várias coisas para brincar em casa, mas sem expectativas muito a longo prazo e só me dedicando a algo que eu gosto de fazer por puro prazer, sabe?
Sim.
E a música é uma dessas coisas, então...
Então, e se desprender também do julgamento, né? Eu acho que isso faz parte desse processo... De fugir da expectativa alheia.
Uhum.
E, sei lá, não gostou?
Eu acho que é isso. Entra muito nesse lugar, assim. Eu tenho medo do quê, exatamente?
É que a gente vive também a era da alta performance, né? Então, todo
se
mundo...
Você só pode aparecer se você tiver, assim...
Se for
ótimo.
Você só lança um projeto, se esse projeto for impecável. Você só expõe um hobby se você já tiver... executando com maestria, você só, enfim,
sim,
né? Acha que pode trabalhar com uma coisa se você dominar aquilo. Então, existe essa cobrança muito alta, né, muito grande por essa alta produtividade, por essa alta qualidade. E as pessoas esquecem que a graça de praticamente tudo é o processo.
Sim, não é o aprender,
É
né?
o aprender.
Sim.
E que a corrida mais legal que existe, talvez a única, é a nossa...
Com a gente mesmo.
Com a nossa versão de ontem. Então, o que você falou da corrida. Corri 10, mas... 2 meses atrás, eu só conseguia correr 7.
Uhum.
Legal que tem gente correndo 80.
Mas não interessa.
Mas eu não conseguia correr 10. Então, eu acho que quando a gente trouxer para dentro esse processo de aprender, de evoluir,
sim,
e de ter como parâmetro só a gente mesmo,
nossa,
as coisas vão ficar muito mais divertidas.
Muito melhor, muito melhor. Acho que ter essa visão da vida muda tudo, assim. Porque até acho que nos tempos que a gente vive de internet... Enfim, isso já é bem normalizado, mas as partes ruins são bem tensas, assim, né?
Sim.
Eu acho que virou muito normal você dar essa importância e essa estrelinha para pessoas que você nunca viu na vida, para pessoas que não interessa se elas gostam ou se elas não gostam do que você está fazendo. A opinião delas, você não canta bem, ou você não gostei da sua roupa, não é relevante. E eu não vou deixar que a minha personalidade seja tão frágil a ponto de... colocar em relevância esse tipo
porque,
de comentário,
porque se você pegar o comentário do arroba joãozinho72...
E eu que tenho que gostar, gente.
Da mariazinha91. E aí você quiser agradar cada um que você não tem a menor ideia de quem seja, no final sobra o quê? De você.
E não é só uma questão de dar opiniões, mas assim, se a gente está debatendo sobre um assunto que é pertinente debater, ótimo, adoro debates, adoro aprender com as outras pessoas.
Sim.
Agora, quando você está falando da minha roupa, quando você está falando da minha voz, quando você está falando do que eu estou fazendo com o meu cabelo, não desrespeita você e não me pega mais. Então,
sim,
eu acho que essa importância que eu dava, e acho que muita gente dá, foi o que me paralisou e que me manteve ali no medo de não arriscar, de não dar continuidade, de não fazer. Porque eu queria ser...
Atender
a melhor
a expectativa de todos.
Eu queria ser a melhor desde o dia 1. E eu encontrei prazer nesse processo de ser boa pra mim.
E é uma pretensão muito grande nossa, né?
Porra,
de ser incrível.
Gente!
E assim, às vezes eu falo, até mesmo assim, no podcast, em conversas, assim... eu não vou botar em mim a pressão de ser sempre relevante, de levantar assuntos super que vão transformar e que são pertinentes. Cara, eu preciso manter o mínimo da minha espontaneidade, da minha naturalidade e do meu prazer de fazer o que cabe agora.
Uhum,
entendeu?
Uhum.
Então, eu acho que essa é uma dica muito boa para quem está imerso, para todo mundo, mas para quem está imerso nesse mundo de internet que é mais exposto a opiniões.
Uhum.
Cara, a gente não precisa ser incrível. E nem todas as opiniões importam. Na verdade, pouquíssimas, né?
Nossa, total, mano. Total. E são nesses momentos que eu gosto, assim, de ter uma comunidade pequena, relativamente
Sim.
pequena, né? Porque é muita gente ainda, assim como né, as pessoas que te acompanham também, é uma grande parte de pessoas. Mas eu não tenho essa cobrança também, sabe? Acho que tem uma galera que é muito grande, que é colocada nesse lugar o tempo inteiro,
de
né?
Pedestal de...
E aí tá nas coisas de fofoca. É um mundo que não me pertence, que
Sim.
eu não conheço. Não é uma galera que eu não me combina muito comigo. Então,
Sim.
Eu acho que eu também tô num lugar protegido, assim. Que eu acho que as pessoas que me acompanham... esperam que elas venham de mim. Elas não, não exigem de mim muito
mais do
que eu posso dar. Então, e muito pelo contrário, quando eu me arrisco nas coisas, são pessoas que me apoiam, são pessoas
Sim.
que estão felizes em me ver arriscando nas coisas. Teve várias pessoas que mandaram mensagem falando que começaram aula de música porque
que
eu comecei.
Legal.
Então, isso é o foda, sabe?
E eu fico, eu como irmã, assim, fico muito, muito feliz de hoje olhar pra você e ver que você tá num lugar confortável na sua profissão, que eu sei que por muitos anos não foi.
Sim.
Que você tá num lugar confortável na sua pele, que eu sei que por muitos anos não foi, que foi difícil. E às vezes eu vejo, né, você muitas vezes prefere ficar quieta ao invés de rebater algumas coisas, de se colocar. E eu preciso resistir ao meu ímpeto de irmã mais velha, de proteger e de dizer, eu conheço, eu sei da história. Mas é isso, eu queria muito ter tido esse papo contigo antes. Aquela vez a gente marcou, mas não deu. E assim, acho que é isso. Eu parei tudo para te acolher. Mas eu sempre quis muito que as pessoas soubessem exatamente quem é. Porque vários julgamentos que eu vejo em relação a você, eu falo, nossa, eu não sei quem é essa pessoa que ela tá julgando. Não conheço essa
sim,
Manuela, sabe?
Sim.
A Manuela que eu conheço, ela é uma pessoa que é incrível, que ela é profunda, que ela tem muito, muita coisa para oferecer e que ela simplesmente não está afim de te mostrar. Agora, o fato de você não enxergar não quer dizer que ela não seja. Então, se hoje alguém puder ter conhecido um pouquinho mais de quem você é, para mim é muito importante. E eu vou fazer minha última pergunta.
Tá.
Que é o que Manuela, mãe, que precisa... Ah, pasmem, o nome é Manky, mas a gente se apresenta como Manky, porque todo mundo fala, a gente já fala Manky. O que Manuela, mãe, que precisa fazer nessa vida para ela não passar em branco?
Ai, que difícil. Nossa.
Essa pausa dramática sempre tem.
Nossa, mana. Porra. Eu acho que eu já não tô deixando a vida passar em branco, assim. Enfim. Saco. Não, eu acho que eu tô fazendo um trabalho bacana, assim. Eu acho que... sempre muito aberta a aprender, a viver as experiências, a aprender o que eu tiver que aprender, nunca esquecendo dos meus, né? E sim, muito aberta, assim. Eu acho que só ter consciência de que hoje eu vivo... Eu sempre fui muito feliz e sempre tive uma vida muito abençoada, mas acho que hoje eu consigo ver que eu tô vivendo a vida que eu queria viver, sabe? Tranquila e bem acompanhada e bem resolvida. Então, tô satisfeita. Acho que se eu levar nesse fluxo, as coisas vão continuar dando certo
E vão, porque eu acho que você viver a vida que você acha que tem que viver é um dom teu. E aí eu vou finalizar contando da... Manuela devia ter uns 4 anos, 5 anos. Ela tava... Eu e ela, a gente estava no banco de trás, e ela, minha irmã, estava bem quietinha, assim, olhando para a janela. E aí eu vi que ela estava balbuciando alguma coisa, eu não estava entendendo o que era, eu botei meu ouvido pertinho, assim, ela estava repetindo sem parar, eu amo ser eu amo ser eu amo ser eu. E isso é uma história que até hoje a gente lembra, que eu acho que é a síntese de quem é a Manuela, independente dos momentos ruins, dos desafios. É, sempre teve muita disposição para ver o bonito da vida.
Sim,
isso me inspira muito.
Te amo.
Te amo. E assim, a gente encerra hoje as duas chorando, ridículo. Porque é óbvio que é chorar, a gente chora toda vez. Para qualquer conversa. E esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Artex, por ter deixado a casa,
mais
a casa com mais cara de casa aqui no nosso estúdio. É, e até a próxima. Tchau.